Anual, resultado de 2023 da Dexco, a antiga Duratex. Empresa aí que foi, há não muito tempo atrás, adquirida, controle pela Itaúsa, né, a holding. E é uma empresa dedicada ao setor de construção, mas na parte de acabamentos, né? Ela tem segmentos diferentes desses ligados ao setor de construção, que a gente vai ver já já. E ela começa aqui a apresentação explicando um pouco do cenário. Já dá para a gente prever que é um resultado complicado, né? Quando começa a explicar muito o cenário, geralmente tem relação com resultados ruins, né? É óbvio que o cenário vai impactar, mas essa aqui é uma empresa num segmento que vai constantemente ser impactada por cenário macroeconômico, porque a construção civil ela tá muito, ela sofre muita influência, né, do cenário macroeconômico, de taxa de juros. Então, questões econômicas e políticas e tal. Então, vamos lá, vamos ver. Ela fala tudo isso, né? Incertezas econômicas, políticas, arcabouço fiscal, que mexe com as metas de taxa de juros e inflação. Essa a redução que teve de taxa de juros, né, no segundo semestre, mais pronunciadamente para o segundo semestre de 23, não teve impacto ainda em praticamente nada aqui do resultado da empresa, na maioria dos setores, dos segmentos, né, que ela opera. Alerta para um fim de ano aqui com um pouco mais de retomada aí para o setor, né? Então aqui a gente vê, aqui não tem todas as divisões, né? Pelo menos nesse slide, não sei se ela continua, mas aqui a divisão madeira é a principal divisão dela, responsável pela maior parte dos resultados. Bom, é porque ela colocou em acabamentos aqui, provavelmente, os outros segmentos, né? Que tem revestimento é um e metais e louças é outro. Então, ela deve ter colocado tudo aqui nesse setor. E ainda tem essa parte aí que é bem nova, né? Que ela foi consolidada, a operação foi consolidada ao longo do ano. Então, é uma coisa nova essa operação de celulose. Então, os comparativos eles acabam sendo um pouco complicados, né? Porque tem uma certa relevância essa nova operação. Bom, aqui ela já sai falando de margem, né? Nem falou da receita. Vamos acompanhar os slides, né? Se depois faltar, a gente volta. O problema aqui da avaliação da margem nesse critério aqui é porque entra aqui a avaliação do valor justo de ativo biológico, né? Como tem produtos, tem madeira, né? Tem produtos ligados aí ia falar agro, né? Mas não é, porque o ativo biológico tem relação com qualquer material que tenha a ver com ser vivo, né? No caso aí a árvore, né, a madeira e tal. Então, existe essa contabilização, né, oficial do valor do ativo biológico. Isso causa muita distorção de resultados. Isso não tem efeito caixa, mas tem que entrar aí na contabilidade. Então, qualquer resultado considerando a variação do ativo biológico, ele não vai dar a real noção para a gente do operacional da empresa. Então, a margem bruta que ela mostra aqui, coloca, né, esse fator, inclusive junto com a depreciação, amortização e exaustão, que é uma outra característica aí do setor especificamente. Então, a gente pode avaliar as coisas de uma forma isolada aqui, mas não essa não a queda aqui da margem bruta, né, que caiu para 33,5%. Ela teve queda de volume, né, em todos os segmentos, se eu não me engano. É, a baixa demanda, como ela mesmo explica, né, o setor está vivendo um momento não muito propício. A gente vê isso, né, as empresas de construção civil, a maioria aí estão com dificuldades para vender ou estão diminuindo essa velocidade de lançamentos, né, tentando se livrar de estoques e tal. Então isso impacta, né, diretamente aqui no, na Dexco, que é uma empresa solicitada, né, como tem esses clientes aí, né, das incorporadoras que estão terminando as suas construções, né? Então teve um impacto negativo do volume. A parte aí dos negócios relacionados à madeira, né, a floresta, teve bons ganhos. Também não foi feliz na parte de preço, né? Então caiu o volume, caiu o preço. Então isso tudo afeta bastante o resultado da empresa. Ainda por cima teve aumento do custo do produto vendido. E as outras coisas que eu falei não tem uma aplicação operacional real, né? Já vai por EBITDA, então não tem nada de volume de receita, né? Mas assim, foi ruim, né? O volume caiu, receita caiu também. Então isso já traz aí todo o impacto pro resto do resultado. Aqui existem várias métricas que ela vai reportar o seu EBITDA. Tem o EBITDA oficial, tem o EBITDA ajustado, tem o EBITDA recorrente e tem o EBITDA pro forma. Então isso vai mudar muito aí a forma da gente apurar. O ideal é olhar o EBITDA ajustado e recorrente, para ter uma ideia mais justa, né? Aqui também ele não vai dar essa. Aqui ela está incluindo o resultado da LD Celulose no próprio recorrente aqui, né? Que esse aumento de 4% aqui é porque tem uma operação nova que entrou ao longo do ano, né? Então, para comparação com 2022, ela não serve. Se a gente pegar o EBITDA ajustado recorrente, sem a parte da LD Celulose, é essa parte preta aqui. Que a gente vê que caiu de 1,7 bi para 1,3 bi, uma queda bem acentuada. Se eu não me engano, foi de 16%. Mas não foi bom o resultado de uma forma geral, né? Acrescentando aí essa parte da celulose, aí teve até um ganho, um aumento aí de 4%, né? 2 bi de receita. Só, se ver, 613 milhões foi dessa parte nova. Receita líquida aqui recorrente caiu 13%, caiu para 7,3 bi. A margem bruta a gente já tinha visto lá no outro slide. E aqui é uma margem bruta pro forma. Então, essas várias formas aí de ver. Aqui para a apresentação ficou um pouco difícil, ficou um pouco complexo, né? Porque não tem grandes explicações. A divisão de madeira teve um EBITDA positivo, teve um EBITDA bom, que eu me lembro, mas tem também essa questão da parte nova, né? Da celulose. Os outros segmentos foram ruins e teve até um deles, acho que foi metais e louças, que teve prejuízo, né? Teve EBITDA negativo. Então tá bem complicado aí o cenário para alguns dos segmentos da empresa. O lucro líquido caiu, né, 21%, porque o operacional foi ruim, ainda tem taxa de juros, né, influenciando no resultado financeiro. Essa apresentaçãozinha aqui também, meio meia boca, hein? Vamos ver aqui o que mais tem. Aquela fala da geração de caixa sustaining de 363 milhões, que é considerando um capex de manutenção, né? A geração de caixa operacional da empresa foi boa. Foi o único dado positivo que eu vi relevante nesse ano de 23 foi a geração de caixa, que de resto foi um resultado bem sofrido. E essa geração de caixa, ela foi boa porque teve alívio no capital de giro, né? Não foi porque a empresa está operacionalmente rodando bem, não. Estrutura de capital pesada, né? A alavancagem está em 3 vezes, 3,1, até reduziu aqui em relação a 22, mas ela aumentou em relação ao terceiro tri. Aqui, não sei se eu falei certo, né? Mas ela aumentou em relação a 22, era de 2,3, aumentou bastante, mas reduziu em relação ao terceiro tri, que estava mais apertada ainda, 3,5, né? Mas é uma alavancagem perigosa, assim, para esse tipo de empresa que está com dificuldade de venda, está com dificuldade de EBITDA, de operacional. É uma alavancagem que é problemática e que o juros, o resultado financeiro, vai comer o lucro líquido aí. Então, acho que seria um momento de a empresa tentar dar uma enxugada nessa estrutura de capital aí para não causar problemas futuros. Muito embora a dívida esteja bem dividida aqui, né, bem alongada, curto prazo é pouca coisa de curto prazo, mas para não se enrolar aí, a gente não sabe quanto tempo dura as crises assim de determinados setores. Construção civil não é uma coisa que volta tão rápido, né? Os ciclos são longos, então. Que vai começar a fazer a análise setorial, né? A parte de madeira, que é a parte mais relevante. Não sei se vale a pena a gente adentrar muito nesses detalhes, não. Porque, sinceramente, é uma empresa que eu. Sei, a gente vai olhar o histórico lá. A impressão que eu tenho é que essa empresa entrou no radar aí do site porque a Itaúsa botou para dentro da holding. Porque não tem grandes diferenças assim, nada, não teve mudança de jogo depois dela fazer parte da Itaúsa, né? A empresa não teve turnaround da empresa. A empresa sempre foi complicada, sempre foi de resultados fracos e oscilantes, nunca foi consolidada. Não vejo grandes mudanças, não vejo por que ficar com tanto interesse nessa empresa. Então, de forma que eu acho que a gente ficar olhando aqui esses detalhes de cada segmento é perda de tempo. Né? A gente já viu que o resultado foi ruim e os setores, a maioria deles está sofrendo. É isso. Esta é muito confete. Aqui, ó. Empresa que com resultados sem sair do lugar aqui de 2013 até 2017. Aí de fato, né, teve uma melhorada considerável até 2021, né? E depois aí ficou aí, voltou a ficar sofrido, né? Isso em termos de receita. Se a gente for aqui pro EBITDA, a gente vai ver uma empresa estagnada de 2010 até 2017, né? Assim, quase uma década com a empresa sem gerar nenhum tipo de valor, né? Aí depois de 2018 dá um grande pulo, né? Muitas vezes isso aqui é novos negócios que entraram na empresa, mas aí, ó, dali para frente, a empresa ficou estagnada, ou caiu de novo até a pandemia. Depois da pandemia, normal, né? Sobe e de lá para cá fica estagnada. Então ela passa longos períodos de estagnação e de repente dá um salto, né? Aí tem que apurar aí cada ano que tá esse salto aí de EBITDA, né? Se é negócio novo que tá entrando. Porque se for, a empresa está sempre dependendo de comprar algum ativo, né? Para poder crescer. Ela não cresce organicamente. Isso é complicado. E aí não vai gerar tanto valor, né? O custo da dívida alto para poder crescer inorganicamente, né? Você tem que fazer investimento alto. E aí vai acabar, você nunca vai ter um lucro líquido satisfatório. A curva de lucro dela é péssima, né? Se a receita estava razoável, o EBITDA mais ou menos é lucro horrível, né? A empresa não sai do lugar desde sempre, né? O lucro que ela teve aqui, lucro descontado aqui em 23, é o lucro que ela teve lá em 2011, 2010 praticamente, né? Então, bizarro, né? Aqui, a métrica que ela usa aqui, ó, que é a métrica oficial de alavancagem, aí já não, a gente não vê problema, né? Mas a própria empresa lá está divulgando uma alavancagem aí de 3 vezes, pelas métricas dela. Então tem que ficar de olho. Olhando só por aqui, obviamente não preocupa, né? Mas eu costumo não olhar dívida líquida e EBITDA pelos quadros da Basta. Geralmente tem muito elemento que entra aqui nessa conta que não é operacional da empresa. Geração de caixa foi boa, como eu falei, em 2003, o destaque, né? Mas historicamente muito oscilante também, né? Se o caixa que ela gerava lá em 2012, ela gerou em 2022. Qual é o novo patamar de geração de caixa? É esses nessa faixa de um bi aqui, né? Ou não, né? Bom, temos que ver. Capex muito alto, né? Para a geração de caixa dela. Então, é uma empresa que não tem equilíbrio, né? Bem desequilibrada. Curva feia aqui de lucro e cotação. Né? Sem sair do lugar aqui por muitos anos. Aí teve, né, como eu falei, né, aquele salto lá de 2017, essa melhorada, mas voltou a cair, né? E aqui, péssimo retorno aqui por essa. Eu costumo não falar que tem que ter cuidado, né, para olhar esse gráfico, porque isso são janelas de tempo que às vezes não vai mostrar, mas quando a gente junta com todas as outras informações, né, não, corrobora, né, com resultados muito inconsistentes e não é uma empresa que não gera valor para o sócio. Essa é a conclusão que eu chego e eu não entendo muito o interesse da comunidade aí na empresa e para mim fica quase que claro de que esse interesse que surgiu recentemente tem a ver com a Itaúsa tá no controle da empresa, né? A Itaúsa não vai fazer mágica. Para quem viu aí a minha análise da Itaúsa, a Itaúsa é puramente Itaú e várias empresas ruins, né? Então, essa é mais uma delas que estão sob a gestão da Itaúsa. Enfim, essa é a minha opinião sincera sobre a Dexco, a antiga Duratex, que é uma empresa que não agrega valor para os seus sócios. Um abraço.